Então, cara, nesse longo dos anos a gente tem aí quase 67 milhões de faturamento, né, na internet. A gente participou de projetos bem grandes, inclusive o ano passado a gente recebeu aí a maior premiação da Monetize.
Fala galera, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um Scalecast, o podcast dos empresários, empreendedores e marqueteiros mais fodas do Brasil. E hoje eu tô aqui com um cara fera, ele é cliente da Scale, acreditou no nosso projeto aí desde o início, e eu quis trazê-lo aqui pra gente conversar mais sobre lançamentos, porque ele tem uma agência bem grande, ele tem uma agência bem bacana aí, faz um trabalho muito legal de lançamentos, e entende demais o assunto. Então vamos lá, antes de qualquer coisa, Ricardão, conta pra gente um pouco mais sobre você, sua formação, caso você tenha, pra onde você já passou, o que você já fez pra chegar até onde você tá hoje aí com a sua agência, que faz lançamentos e tudo mais.
Pô, oh, show de bola. Primeiro agradecer aí o convite, Matheus. Sensacional. Se eu tiver nervoso, vocês me desculpam, não costumo fazer isso. Mas vamos lá. Bom, cara, nós já estamos aí um pouquinho no marketing digital, vai fazer 7 anos. Antes disso, eu era empresário do ramo gráfico. Então, nada a ver com marketing digital, mas as consequências da vida nos trouxe a isso. Não tenho formação, cara, não tenho formação, curso técnico superior, não tenho nada disso. O que eu tenho mesmo é curso que a gente comprou aí no mercado e veio praticando aí com nossos clientes, né? Então, desde o início da agência, eu já sempre fui agência no mercado, não comecei como afiliado, não comecei como produtor, não comecei com nada disso, eu sempre fui o bastidor. Desde o início, eu sempre quis lançar as pessoas, então... É isso, cara. Muito conhecimento veio na prática, porque, cara, se hoje as pessoas acham que é tudo novo, você imagina 7 anos atrás, né? Então é isso aí, cara. É bem mais ou menos essa a história.
Bacana, você começou então há 7 anos atrás aí no marketing digital, quando você começou tudo era mato aqui, e como é que foi esse processo lá no início, né, você já pegou vários experts para lançar, como é que foi esse processo de realmente atingir resultados e tudo mais?
Sim, cara, comecei lá, assim, comecei há 7 anos, mas eu fiquei 1 ano e meio estudando, né, para depois eu começar a querer fazer o primeiro lançamento. Então eu fiquei 1 ano e meio aí, desses 7 anos que eu estou no marketing e tal, tem esse tempo de aprendizagem, né? Eu não estou 7 anos com a agência, até porque 7 anos atrás era impossível alguém falar de agência nesse meio, né? Sim. Então eu estudei muita coisa nesse 1 ano e meio, aí eu fui em alguns eventos e eu vi essa possibilidade no evento que eu fui, que é o que eu queria. O que eu queria, cara, era ser uma agência, porque eu já tinha uma agência de marketing tradicional, né, do offline, e quando eu entrei no digital, eu entrei porque eu prestava serviço às construtoras, corretoras, Baixada Santista, na época eu morava lá em Santos, e eu achei bem interessante. Aí foi onde eu fui chegar em Érico Rocha, Conrado Adolfo, Quartel Digital, isso da época do Quartel Digital, que hoje não tem mais, que é do Natanael Oliveira, da galera da Neuari, que a Neuari também não tem mais. Enfim, eu sou dessa época aí. E eu sempre quis ser agência. De qualquer maneira, eu queria ser uma agência de marketing digital, né, até então. Uhum. Não era nem de infoproduto, né? Eu queria continuar trabalhando digital para as empresas que eu já trabalhava. Eu capturava lead, né? Eu capturava lead para as corretoras, para os lançamentos imobiliários, essas coisas todas. Uhum. E aí foi quando eu fiquei estudando nesse 1 ano e meio, velho, e eu descobri o mercado de infoproduto. E como eu sempre, cara, ser o bastidor, e eu conheci esse mercado, eu falei, cara, eu não quero ser produtor. Eu não tenho nada para lançar meu. E aí eu fiquei com isso, entende? Aí eu fui num evento, que é o Fórmula, fui no evento do Fórmula lá em 2014, 2013, sei lá. Uhum. Na primeira Fórmula que eu fui convidado, eu não era aluno do Érico até então. E não sou, tá? Não sou até hoje. Mas, e lá, cara, eu vi um mar azul. Eu vi assim... 2 mil pessoas num evento onde 95% disso não conseguia botar em prática, tinha 1% com resultado, 5% que implementava. Eu falei, o quê, cara? Esse negócio aqui tem chão, né? Exato. E aí foi onde eu comecei, cara. Aí foi onde eu fui atrás dos meus primeiros experts a trabalhar como bastidor. E quando eu comecei, no mercado não tinha agência. Não existia isso, velho. Porque a promessa do mercado era você trabalhar sozinho. Era você pedir conta e trabalhar na praia. Né? Você montar equipe é loucura, besteira, aquela coisa toda. E eu era o cara que queria ser o bastidor dos experts. Porque, cara, pra mim... Não fazia sentido o expert fazer tudo. Nunca fez sentido para mim. Por exemplo, você tem um cara lá de finança. Meu, o cara tem que continuar estudando o produto dele. E aí tinha que aprender Face, aprender página, WordPress, funil. Enfim, eu vou só falar esses três porque lá atrás não tinha tanta coisa igual tem hoje, né? Igual o Google, por exemplo, ninguém fazia lançamento usando o Google, né? Porque nem dava também, era muito ruim antigamente o Google. Uhum. Então, velho, foi assim que eu comecei. Aí eu peguei o primeiro louco que acreditou, e daí então, cara, a gente nunca parou de fazer lançamentos. E aí, de agência mesmo, de empresa aberta e tal, com equipe, a gente é bem novo. A gente está há 4 anos, vai fazer 5 anos agora em maio. Março do ano que vem faz 5 anos de empresa aberta. Uhum. E eu tenho 7 de mercado, então nesses 2 anos, nesse 1 ano e meio aí, é nessa transição que eu tô falando para vocês. Mas a agência mesmo, de fato, ela vai fazer 5 anos, ela é bem recente aí, em termos de papel, né? CNPJ e uhum. tal, ela é bem pouco tempo. Então legal. É isso, só um resuminho aí
como é que foi, né? E o que você pode abrir pra gente aí de número da sua agência nesses 5 anos, o que vocês já realizaram, experts que vocês já lançaram, assim, quanto que já foi de faturamento, quanto vocês já gerenciaram de grana, assim, no Facebook Ads ou no Google, enfim, números pra galera ter noção de como é que estão as coisas.
Tá, cara, assim, meu, números exatos de Facebook Ads, assim, muito exato, eu não tenho pra te dar, porque não é eu mais que faço a gestão de tráfego, né? Uhum. Então, eu não tenho esses dados, assim, exato. Eu posso te dizer um pouquinho de faturamento, aí vocês têm mais ou menos a lógica do quanto que a gente já investiu no mercado. Mas assim, eu vou falar o que a gente já faturou nesses 6 anos, 7 anos aí, mas é um pacote, tá? Deixa eu só fazer um entre parênteses aqui para vocês entenderem. A gente vai fazer 5 anos o ano que vem ainda, tem um chãozinho para isso, mas a gente teve um período de que em 2 anos da agência a gente não lançou infoproduto. Eu quis entrar nos produtos físicos, eu quis parar um pouquinho, então assim, eu já trabalhei um pouco de tudo, tá? Eu já fiz e-commerce, eu já vendi os capsulados, hoje eu tenho uma empresa de cosmético que a minha própria agência vende os meus cosméticos, então assim, 2 anos eu não fiz nenhum lançamento de infoproduto e foquei só em produto físico. Então eu montei outra empresa, que aí eu tenho meus capsulados, e aí eu tenho outra empresa minha que tem o cosmético, e eu fui prestar serviço também. Então eu peguei e-commerce para a gente fazer, eu fui trabalhar de inbound marketing para a empresa, que é capturar lead para eles. Então assim, eu passei por várias coisas para a gente poder também entender, né?
Testar, né?
Testar, saber o nosso modelo de negócio. Mas, velho, o que aconteceu? Pá, meu, eu gosto de fazer lançamento, essa é a verdade. Eu gosto de fazer lançamento, tá? Eu tenho algumas coisas de produto físico aqui ainda, mas é bem pouco, só tenho os produtos que são meus hoje, porque eu tenho que vender porque são meus, tá? Mas eu não tenho mais cliente de e-commerce nem de produto físico, já não pego
só infoproduto hoje em dia.
Hoje, como cliente, é só infoproduto.
Bacana.
Então eu tenho assim, eu vou dar um número mais ou menos de faturamento nesse período, mas vocês tenham em mente que em 2 anos aí a gente teve esse faturamento também porque a gente teve produto físico, tá? Então, cara, nesse longo dos anos a gente tem aí quase 67 milhões de faturamento, né, na internet. A gente participou de projetos meio grandes, inclusive no ano passado a gente recebeu aí a maior premiação da Monetize com um dos projetos nossos, que é o escudo do Thor, o martelo lá do Thor. Então, só aí vocês veem que nós fizemos mais de 30 milhões aí só na Monetize. E fora aí premiação de Eduz e Hotmart que a gente tem, então a gente já movimentou aí mais ou menos essa grana aí nesse tempo que a gente está aí no mercado. E como eu falei, eu só não consigo te dar exatamente, meu, já gastamos 30 milhões de Facebook, porque eu já não opero Facebook na agência há 3 anos. Então, cara, eu nem mexo mais nisso, na verdade, só fico dando uma olhada mesmo. Então, eu não tenho esse exato, mas entende? Mas eu não teria problema nenhum de falar se foi X milhões, é que eu não tenho. Então, para mim, não ficar inventando aqui, não vou te falar um número que pode ser que não seja verdade. Mas eu participo desses projetos, cara. Já fizemos projetos muito grandes, já participei, já trabalhei com pessoas do mercado grande, já participei da equipe da LifeB, do Dr. Rocha, já fiz funil para o Luciano Larossa, David Rocha, já trabalhamos com alguns nomes, Rafael Baltresca, que é o cara que perguntou o Silvio Santos. O primeiro lançamento dele foi a gente que trabalhou junto com a equipe deles lá, junto com o Antônio, foi muito legal. Alguns eu não consigo te dar número porque a gente tem o contrato e ele é válido por 5 anos, né? Então, por mais que o projeto não está hoje na agência, você vê, minha agência vai fazer 5 anos, então o contrato mais antigo ainda eu não posso falar.
Sim,
mas a gente já participou de bastante coisa. Em 2016 foi o melhor ano da agência, foi um boom sensacional, foi a agência revelação de embalde marketing do Brasil, recebeu uma premiação. E a gente chegou a ter 64 projetos, velho, rodando. Então foi um ano assim, bom e ao mesmo tempo maluco. Aí em 2017 foi onde eu dei a pausa que eu falei para vocês, falei, não quero mais esses infoprodutos, chega, vamos parar com isso. E aí então, em 2017 para 2018 foi onde eu dei a pausa que eu comentei para vocês de lançamento. E aí eu voltei com o lançamento, galera, agora em agosto do ano passado, essa é a verdade, tá? Então em agosto do ano passado que a gente voltou com os lançamentos, tá fazendo um ano e pouco aí, e aí assim que a gente voltou, muita galera já soube que a gente tava, e alguns vieram contactar a gente de novo, e a gente veio com um modelo um pouco diferente dessa vez. A gente hoje não tem nenhum guruzão, nenhum monstro dentro da agência, porque eu não quero, porque eu não consigo pegar uma fatia maior, essa é a verdade, e os gurus não querem só fazer o lançamento, né, e ir embora. E eu não quero ir mais isso para a agência. Então, o meu modelo hoje é eu pegar pessoas pequenas e médias e a gente fazer uma parceria no projeto, então, meio que eu sou...
Uma sociedade, né?
Isso. E aí a gente está encaminhando aí nesses lançamentos aí. Hoje a gente tem 13 projetos aqui de infoprodutos na agência. Então tá isso, foi essas mudanças que a gente teve aí nesse longo dos anos.
Bacana demais, pô, que números incríveis, que jornada legal, né? Assim, você fala que 5 anos não é muita coisa, mas pro mercado digital, que é muito incipiente, tá começando agora, já é um bom período, você não vê? Tem muitos experts aí que falam de marketing digital, que vendem um sonho e tudo mais, e que não tem nem um ano de mercado direito, né? Então, para quem tem 5 anos, quase 7 anos na metade de mercado, é um caminho bem legal aí que você já percorreu. E sobre a agência especificamente, vocês hoje têm... Você sempre trabalhou com equipe, né? Você não foi aquele cara que, fazer tudo sozinho, vou fazer pros caras, ou você não quis ser um expert, você quis ser uma agência, e aí você já modelou isso para ter uma equipe, né? Para poder escalar, para conseguir pegar mais projetos. Eu queria saber, hoje vocês estão com mais ou menos quantos funcionários, quando vocês estavam com 1 milhão de projetos, quantos funcionários vocês tinham, né? Como é que era essa parte aí do Ricardo empresário, de fato, né?
Cara, legal. Eu comecei sozinho, eu fui, vou falar o que o povo fala aí hoje, o Eugência. Eu fui uma urgência por um ano, quase dois. Um ano e meio, vai. Acho que fui uma urgência um ano e meio. Eu fiz alguns projetos, eu toquei sozinho, mas sozinho mesmo. E aí depois eu fui colocando a equipe. Cara, a primeira vez que eu montei a equipe, eu contratei remoto. Porque, cara, era muito difícil achar gente para trabalhar, principalmente no marketing digital, né, antigamente.
Sim.
Eu contratei equipe remota. Eu cheguei a ter 15 pessoas comigo, totalmente remoto. E, cara, para mim não foi legal. Eu confesso para você, eu conheço gente, amigo meu, que a empresa dele toda é remota e ele toca o barco, meu. Eu não gostei, para mim não foi bom. Foi um momento bem difícil da agência, cara. Porque eu tive uns projetos muito legais que eu acabei perdendo por conta disso. Ó, gente, aquilo é só sucesso, tá? Eu não tenho problema nenhum de falar que a gente já tropeçou pra caramba nesse tempo todo. Porque não tem como o cara falar que tem 7 anos de sucesso, né? Então, cara, foi um período muito ruim pra gente, foi quando eu tive uma equipe remota. E aí, cara, o que a gente fez a decisão? Aí quando eu desfiz dessa equipe toda, a gente praticamente faliu, tá? Vou ser bem sincero, quase eu fali a agência, de tão ruim que foi. Aí eu falei assim, cara, eu vou montar uma equipe local e eu vou treinar. Então foi a primeira equipe que eu fui fazer aqui, foi há 3 anos, mais ou menos. E eu peguei tudo do zero, os meninos tudo do zero aqui em Marília. Eu sou de Marília, interior. Uhum. Então, cara, era difícil achar aqui em Marília gente do ramo. Por mais que aqui é uma cidade universitária, velho, era complicado. Eu ensinei, velho. Muita gente aqui hoje que tá comigo, quem ensinou fui eu. E aí eu montei essa equipe. Em 2016, onde eu tinha esse trabalho tudo, eu tinha 12 pessoas comigo aqui na agência.
Uhum.
Hoje eu tenho 8 pessoas na equipe. Tá? Uhum. Dessas 8 pessoas, eu tenho só 2 remotas. O uhum. resto é tudo aqui local. Eu tenho uma que está em Natal e outra que está lá no Sul. E um deles, inclusive, é o meu gestor de tráfego que trabalha comigo. Só que ele vem periodicamente para cá, então ele passa um tempo aqui. O resto é tudo local, cara. Então hoje eu estou com 8 pessoas aqui. Então eu tenho 2 copy, 2 designer, eu tenho um desenvolvedor. Eu tenho 2 copy, 2 designer, um desenvolvedor de site. Eu tenho o atendimento, suporte. E acho que é mais ou menos isso. Bem que pensa isso.
O gestor, né?
Tenho 2 gestores de tráfego, 2 gestores de tráfego, 2 copy, 2 designer, uhum. um desenvolvedor, o suporte e o atendimento, acho. Hoje a minha equipe é isso. E eu e minha esposa, no caso, né?
Bacana.
Então hoje a minha equipe é isso aí.
Perfeito, perfeito. Pô, massa demais, bom demais conhecer essa história. Eu acho que eu gosto muito de escutar podcast, gosto muito de ler livros de biografia para conhecer o que, que as pessoas fizeram, como é que foi a jornada, quantas pessoas elas tiveram. Por isso que eu gosto de fazer essas perguntas. Eu acho que elas não são conteúdo propriamente dito, mas elas ajudam muito a pessoa ter um norte, ter uma ideia de como é que as outras pessoas fizeram e tudo mais. Eu gosto bastante e gosto de trazer isso para cá, né? Mas agora, partindo um pouco mais para essa parte um pouco mais técnica dos lançamentos em si, de como é que são os seus projetos, esse tipo de coisa. Antes de tudo, eu queria saber, cara, eu acho muito legal que você falou que aqui não são 7 anos de sucesso. Nem sempre é sucesso, né? Então a gente fez o lançamento da Scale, aquele lançamento que você participou, que você entrou dentro da Scale, não foi o lançamento do jeito que a gente esperava, não foi as mil maravilhas que a gente achou que seria, né? Pelo que a galera promete e tudo mais e tal. Não foi ruim, mas também não foi lá aquelas coisas, né? Então a gente tem que sempre abrir, assim, como é que estão sendo as coisas, como é que de fato é a realidade, porque o que eu mais odeio são aqueles gurus que prometem, pô, você vai ter 387% a mais de resultado no seu CPA, de não sei o quê. Então a gente não gosta muito disso. Eu queria que você trouxesse, cara, nos momentos mais difíceis da sua jornada, nesses últimos 7 anos no marketing digital, o que, que você aprendeu com isso e o que, que você não erraria novamente? Então, assim, sei lá, pega 3 coisas aí que você aprendeu e que você queria passar pra galera também não errar.
Tá, beleza. Cara, eu vou falar um pouquinho do lado empresarial aqui, né? Nem tanto de produtor, no caso, né? Porque, como eu não tenho, eu sou o expert, eu imagino que se eu fosse o expert, eu teria aprendido outras coisas, né? Mas como agência, 3 coisas que eu aprendi, cara, que foi tenso. Foi, número 1, demorar para delegar. Tá? Demorar para delegar é complicado, cara, quando você tem tudo na mão e você, sabe, você tem que crescer e botar pessoas e você não quer abrir mão daquilo. Aquilo foi muito complicado. Então, essa foi uma coisa que eu aprendi e falo, cara, se você tem esse problema, se você está ouvindo isso, dá um jeito, porque é horrível, cara, isso te deixa anos para trás. Então, aprenda a delegar. Outra coisa que eu aprendi, que pode ser a mesma coisa, mas não é, cara, é que eu fazer o que eu sou bom de fato, tá? Então, uma coisa que eu aprendi também ai, cara, mas isso é delegar. Não, não é questão de delegar, por exemplo, porque eu sou designer de fato. Eu comecei a minha vida como designer, então eu faço banner, eu faço página, eu fiz tráfego, aprendi, então eu fiz muita coisa. Mas uma coisa é eu contratar um designer para botar ele no meu lugar e fazer um banner. Outra coisa é eu falar assim, bom, na agência toda eu só vou ser agora o atendimento. Então, isso para mim também foi outro desafio, cara, que é eu focar naquilo que eu sou bom, que é 80% que eu sou bom, e, né, passar os outros 20%, os 80-20. Então, isso eu também aprendi, cara. Então, eu, como a empresa é minha, eu não tenho problema nenhum hoje de ser o vendedor da agência. Entende? Porque o que acontece no nosso mercado? Existem os pilares, né? Parece que só é bom quem é o cara do tráfego ou o cara da copy.
Sim.
Né? Como se o mercado não tivesse mais nada para fazer. E aí, normalmente, eu vejo que os caras que têm as agências e tal, normalmente o cara é gestor de tráfego, o cara é copy, ou seja, ele cuida mais dessas inteligências. E, cara, eu fiz muito tráfego, quanto o Pedro, os caras que trabalham comigo, fui eu que ensinei a fazer o tráfego. Então, assim, eu não tive problema nenhum de focar naquilo que eu sou melhor e botar outro cara para fazer o tráfego aqui na empresa, entende? Eu não tive problema com isso. É, cara, e outra coisa que eu aprendi foi de não depender de um lançamento específico. Foi onde a gente mudou o nosso modelo de negócio. Porque o que eu via na agência? É, a gente tinha lançamento grandes, só que o cara lançava, botava dinheiro no bolso, sumia, velho. E ele só volta quando o dinheiro acaba. Tá? Isso acontece com muito expert, essa é a verdade. O cara botou lá um dinheiro aí, vai pra praia, quando estiver acabando, ele quer lançar de novo. E aí, cara, pro meu negócio, isso era horrível, porque eu tenho conta todo mês, né? Sim. E, cara, às vezes só um lançamento não é suficiente. Essa é a verdade, tá, galera? Então, desculpa aí ser sincero. A não ser que você tenha um Pablo Marçal na tua agência, né?
Aí, talvez.
Aí é outra escritória, né? Então, cara, aí, o que eu aprendi? Cara, não depender do meu negócio na mão dos outros. Então, foi isso que fez eu ir para o IFO, para o produto físico, porque eu não tinha um negócio, entende? Para mim, eu ser um coprodutor, ou eu só fazer o tráfego, ou eu participar de um lançamento, eu não tinha um negócio, velho. Eu não via minha agência como um negócio, porque eu estava sempre na mão de um expert, entende? Se eu tinha lançamento, eu tinha negócio. Se eu não tinha lançamento, eu estava quebrado, essa é a verdade. E eu falei, eu sei o quê, cara? Pode parar com isso. Então foi onde eu falei, vou cortar todos esses infoprodutores. Aí eu falei, vou fazer o produto físico. Sim. Só que aí, cara, eu gosto de fazer um lançamento, a gente voltou, e aí eu voltei nesse modelo, onde hoje eu boto um produto que é meu, junto com esse expert. Então eu não sou prestador de serviço. Entende?
Sim.
Hoje eu nem gosto de falar muito que eu sou agência, porque eu nem sou agência, porque eu não vendo serviço, né? Eu pego o produto e viro dono e somos dono, juntos. Então, isso também eu aprendi, cara, na trajetória, entende? Que, de fato, algumas pessoas que dizem que tem negócio, não tem negócio. Depende do outro cara. E o dia que esse cara vazar, velho, tu vai fazer o quê? Né? Então, foi isso que eu aprendi nessa caminhada e fez o que a gente mudou. Foi isso aí, cara. Então, três coisinhas que eu aprendi nesses anos que eu não faria. Se eu fosse começar de novo, eu não demoraria para delegar, eu focaria no que eu sou bom e não ficaria dependendo da mão de um expert sem eu ter algo junto. Eu não faria mais isso.
Perfeito, perfeito. É, faz total sentido, né? Quando você tem todo o seu negócio pautado, por exemplo, quando a gente teve uma agência também, né? Não foi de infoproduto, mas foi uma agência normal. É, e aí a gente tinha um contrato muito alto, por exemplo, um contrato de 10 mil reais que pagava todas as nossas contas e o resto era tipo, R$1.000, R$500 e tudo mais. Quando o contrato de 10 mil saiu, acabou, a agência quebrou. Né?
Então, pois é, exatamente.
É um grande problema você ter boa parte do seu faturamento todo pautado em um só cliente ou em um só com contrato ali de lançamento, algo assim. Muito bacana, muito bacana. Tá, vamos lá, agora partindo para a parte realmente mais técnica. Cara, se eu hoje, né, quero fazer um lançamento, se você pega um projeto, por exemplo, vamos supor que você pegue a Scale para fazer um lançamento da Scale, né, um software ou um infoproduto de fato, qualquer infoproduto na parte de tráfego pago, qualquer coisa, qualquer projeto que você for pegar hoje, qual que é o passo a passo, o procedimento que você faz para lançar esse produto, né? Eu acho que não é simplesmente pegar, lançar, colocar tráfego lá e acabou. Eu acho que existe todo um processo, né? Você sabe muito mais disso do que eu. E eu queria que você desse pra galera que vai fazer um lançamento, que é ou coprodutor, ou é uma agência, é um cara que tá nos bastidores. Como é que ele, primeiro, seleciona o cliente, aí, enfim, tem quais são os processos que você tem hoje na sua agência?
Tá, legal. Cara, eu não tenho um processo de captação, tá? Vou ser bem sincero com vocês aqui, pode parecer ruim, mas eu não capturo o cliente. Tanto que vocês não vão achar nada da minha agência, vocês não vão achar site, não vão achar rede social, não vão achar nada, eu nunca fiz e não vou fazer. É, então eu não tenho esse processo de captação, porque todos os projetos que estão comigo, ele vem todo indicado, essa é a verdade, tá? Porque a gente já está um tempo, então a galera também me conhece. Então,
e o seu modelo de negócio também é outro, né? Assim, você não precisa ficar capturando um monte de gente, você tem poucos projetos, mas é sócio deles, né? Então,
isso, é. Hoje, exatamente. Então eu não tenho um processo de captação na minha agência hoje. Então quando um projeto vem, ele vem indicado. E aí eu faço a reunião, vejo se faz sentido, a gente faz a parceria, a sociedade lá, e entra para dentro e toca o barco. Então, o processo de captação, de eu gerar conteúdo, lead, e aí o CRM, ver qual é, eu não tenho. Mas, cara, esse cara que vem indicado, como que você faz? Eu tenho um processo de curadoria. Eu faço uma primeira reunião, eu entendo o momento dele. Eu não escolho o cliente por faturamento, tá, pessoal? Já vou avisando vocês, porque do mesmo jeito que o cliente vem com dinheiro, ele vai embora com dinheiro, tá? Então, a gente tem uma cultura aqui bem legal. É, assim como eu também não fico me vendendo por faturamento, isso a M3X nunca vai fazer. É, eu vejo que faturamento é importante porque você ganha espaço, essa é a verdade. A galera sabe que você fatura, todo mundo quer trabalhar com quem fatura. Mas eu evito de falar porque o cara que vem por dinheiro, ele vai embora por dinheiro, tá bom? Então ele não pode ver só o meu faturamento. Porque o que eu fiz, por exemplo, com o Matheus, não significa que eu vou fazer com o João, cara. É coisa totalmente diferente. Então não adianta ele vir com o pensamento que eu fiz junto com o Matheus 10 milhões, que eu vou fazer 10 milhões com ele. Então hoje a gente toma muito cuidado com isso. Então primeiro, cara, eu entendo isso, eu vejo se ele faz o conteúdo, porque para mim a base é conteúdo, ok? Uhum. Se o expert não faz a parte dele, que é gerar conteúdo, eu já não faço nem a segunda reunião, certo? Tá? Porque no meu processo aqui é o seguinte, na parceria é, meu, eu faço tudo do teu bastidor e você só gera o conteúdo. É praticamente essa parceria que eu tenho hoje. E se eu vejo que ele não faz o conteúdo, a curadoria que eu faço nos conteúdos dele não foi legal, o cara, enfim, aí eu já continuo, ok? Mas certo. Vamos para o cenário que esse cara entrou para dentro da agência. Meu, primeiro ponto que eu faço hoje é justamente arrumar o conteúdo. Eu começo com os meus projetos aqui, ajustando o conteúdo, fazendo a base, fazendo uma linha editorial, um calendário, eu boto 30 dias de conteúdo para esse cara, para depois eu fazer o primeiro planejamento de lançamento, seja ele semente, se for o primeiro do cara, ou se for algum interno, alguma coisa que ele já venha a fazer e a gente só tem que dar uma otimização. Mas a base aqui, cara, a primeira coisa é mexer no conteúdo. É entender, porque se é um cara que já veio com uma certa audiência, o que aconteceu com essa audiência que ele nunca vendeu, ou se ele vendeu pouco, ou se ele não tem audiência, a gente tem que fazer essa audiência primeiro. Porque monetizar sem audiência é impossível, né?
Sim.
Então, esse é o primeiro passo nosso aqui, cara, é trabalhar na base. A nossa, que a gente chama aqui é base. E a base de tudo é gerar conteúdo, não tem muito segredo não. Para quem quer viver de infoproduto, cara, tem que encontrar um expert que é máquina de conteúdo, essa é a verdade. Senão não tem como fazer nada.
Não existe lançamento sem conteúdo, né?
É diferente. Assim, não tem como você comparar, ó, você que é gestor de tráfego aí, comparar, pegar um e-commerce de um cliente e pegar um infoproduto, cara. Não adianta, você pode ter o dinheiro que for para você lançar. Ah, mas aí a gente captura lead, cara. Tudo bem, você vai trazer só lead frio. O primeiro lançamento vai ser ruim do mesmo jeito. Você pode otimizar o segundo, terceiro, quarto. Mas aí você está falando de um em um milhão. Quem que é o expert que tem dinheiro hoje? Né?
Sim, assim, pra...
Então, cara, é esses cuidados aí. Por isso que a gente faz a base. Porque a gente consegue gastar menos no lançamento porque a gente vem construindo base. Então, perfeito. Esse é o primeiro passo nosso aqui, é esse, cara. Com qualquer expert, seja grande ou pequeno, ele tem que passar pelo
menos. É ajustar o conteúdo ali, né? E como é que funciona esse ajuste de conteúdo? Então, por exemplo, vamos supor, o cara tá ali, ele posta conteúdo todo dia, faz stories e tudo mais. O que que vocês olham para melhorar o conteúdo do cara, de aquele que é o expert? Como é que vocês analisam isso, fazem essa modelagem e falam, não, ó, agora você tem que fazer assim, ou agora você vai fazer esse tipo de conteúdo. Enfim, como é que funciona isso?
Tá, legal, boa. Então, Matheus, você falou uma coisa bem legal. Já que ele é o expert, cara, ele é um expert, mas ele não sabe para quem ele fala. Essa é a verdade. A maioria dos experts não sabe nem para quem falar. Eles dizem saber, mas na prática não sabe fazer nenhum avatar. Essa é a verdade, tá? Então, aonde que eu entro? Primeiro, a gente desenvolve o avatar. É a primeira coisa que eu faço. Eu tento desenvolver a persona desse cara para a gente identificar o conteúdo. Uma coisa que a gente foge aqui na contramão total do mercado é essas formazinhas, essas receitas. Duas raízes, sete Nutella. Ah, você tem que fazer stories todo dia. Ah, cara, eu sou totalmente contra isso. Porque eu acho que a gente tem que ir de acordo à audiência daquele expert. Então, por exemplo, eu tenho um expert aqui que não faz live, velho. Não faz live nem a pau, cara. Trava. Então, assim, como que eu vou entregar um planejamento pra ele e mandar ele fazer dois raízes pra me tirar os Nutella? Nunca, velho. Entende? Até que ele venha vir se adaptar, Então a gente faz vídeo gravado, a gente faz banner, carrossel. Então a gente, cara, eu vou trabalhando em cima do que o Expert pode estar me entregando de melhor. Então muitas das vezes essas formulazinhas que existe pronta, que funciona, funciona, mas às vezes não vai funcionar para o teu Expert, para o seu projeto. Você tem que ter esse feeling. Entende? Você tem que entender, por isso que distribuir conteúdo é legal, porque você vai entender qual é o conteúdo que dá retorno, qual é o conteúdo que não dá retorno, porque aí depois você vai focando no que funciona, entende? Então, a primeira coisa que eu faço, cara, é saber se ele tem a clareza para quem ele fala, porque a maioria dos erros dos experts chega para mim aqui na questão de conteúdo é, eles não sabem para quem falar, gera conteúdo por gerar, porque falaram o que tem que fazer, e aí fica lá aquele monte de zumbi de conteúdo, fica tudo morto, não tem engajamento, não tem nada, mas eu tinha que postar um post, fazer um vídeo hoje, porque falaram que tinha que fazer. Então, cara, a gente dá uma pausa assim e tenta entender, de fato, quem é a audiência dele, se a audiência dele está no YouTube, se não está no YouTube para fazer live, se fazer uma live no Insta é legal. Então, assim, cara, se não for pra gente fazer nem Facebook, que a gente não faça Facebook, mas que a gente venha ter essa informação, tá entendendo? Outro problema que eu vou te falar que a gente tem aqui, o espelhamento do conteúdo no Facebook. Cara, todos os experts que chegavam aqui era assim, ó, ele postava no Insta e espelhava lá no Facebook. Uhum. Ou seja, não estão nem aí com o público do Facebook. Tipo assim, ah, vou fazer o Facebook, tem que fazer. Significa o quê? Que o cara não sabe do avatar dele, não entende do avatar, não sabe quem que tá no Facebook, não sabe quem que tá no Instagram, entende? Então, assim, tudo isso é o que a gente ajusta, cara. Essa comunicação. Aqui, nenhum conteúdo nosso é espelhado. Nenhum. Eu posso repetir, mas, por exemplo, o conteúdo da semana 1 vai fazer parte da semana 4 do Facebook, entende? Uhum. É o mesmo dia. Sim. E outra... Você pode ver que você vai ver um monte de erro. O que acontece? Você vê lá na descrição do cara. Ah, clica no link da bio. E o texto tá dentro do Facebook, velho.
Faz sentido.
Por quê? Porque os caras espelham. Até aqueles pontinhos que a galera faz pra dar o espaço, tu vê nos conteúdos do Facebook. Ou seja, o cara não pensa na estratégia do Facebook. Aí o cara fala pra você, não, o Facebook não me dá retorno. Lógico, você só pensa no Instagram. Você não pensou no Facebook, né? Então, é isso, cara. É esses detalhes que a gente vai observando e a gente tenta otimizar, de fato, de como é a audiência dele. Se dá para fazer live, a gente faz. Se não dá para fazer vídeo, a gente não faz. Se dá para fazer toda semana, a gente faz. Se dá para fazer duas vezes por semana, é melhor fazer duas vezes por semana do que fazer cinco conteúdos que não vai te trazer retorno nenhum. Você vai só gastar tempo, energia, dinheiro... Então, é isso, cara. É mais ou menos essas otimizações que a gente faz. Por isso que eu começo por ele. Nossa. Porque se eu consigo arrumar isso, cara, é consequência de um lançamento, né? Consequência.
Perfeito, perfeito. Bacana demais. E num lançamento que, assim, tá no começo, acabaram de pegar o cliente, fizeram todo esse processo de planejamento de conteúdo e tudo mais. É, quando vocês vão orquestrar o primeiro lançamento, como é que vocês dividem verba, né? Então, por exemplo, cara, 20% vai para distribuição de conteúdo, porque a gente sempre investe aqui, sei lá, R$500, aí deu bom. 70% vai para tráfego, para captação de lead, e 30% para remarketing. Como é que vocês fazem esse esquema?
Tá, legal. Bom, nós temos duas verbas, tá? Já começa por aí. Eu tenho a verba do lançamento e tenho a verba da distribuição de conteúdo. A minha verba de distribuição de conteúdo de todos os projetos, ele não é nem custo de tráfego, ele é meu custo fixo. É como se eu fosse o meu aluguel. Ok? Com lançamento ou sem lançamento, cara, eu tenho que ter essa verba. Então, se é 1.500, 2, 3, importa. Todo mês eu tenho essa grana. Se vai ter venda ou se não vai ter venda. Então, eu tenho duas verbas. A de distribuição de conteúdo e a do lançamento. Ok?
Certo.
Ah, Ricardo, se você vai fazer um lançamento em janeiro, você para a distribuição de conteúdo? Não, eu só vou intensificar. Eu continuo a distribuição de conteúdo e eu tenho a captação de lead do lançamento. Vai me intensificar. Por que a galera faz um lançamento interno? Serve para que o lançamento interno? Justamente para você escalar. Porque você vai atrair mais gente, sua base vai aumentar, você vai vender mais. E aí você cresce. Então, por isso que o lançamento interno é importante, para escalar. Não significa que é o que mais fatura. Então, assim, então, primeiro passo, verba de distribuição de conteúdo, é custo fixo do nosso projeto, é a nossa conta de luz, é nosso aluguel. Se a gente não tiver, nós somos despejados. É essa a filosofia, tá? Verba de lançamento, cara. Nossa verba de lançamento, ela é 70% para a fase de captação, 10% para a fase 2, 15% para a fase 3. Dos 15%, eu boto remarketing e abertura de carrinho, né? Remarketing, tudo certinho. E eu tenho 5% aí que eu uso na fase de incomodação, na fase 2. Então, mais ou menos, a divisão é essa, tá? Perfeito. 70% eu uso na fase 1, que é capturando, convidando, beleza? Beleza. Eu uso 5% para fazer o remarketing da fase 2, 10%, oh, perdão, 5% para fazer a incomodação da fase 1, 10% na fase 2, que é aula 1, aula da no ar, aquelas coisas todas, perfeito. E 15% eu uso de remarketing na fase de carrinho aberto, seja na fase de carrinho abriu, inscrições abertas e a etapa de remarketing, de checkout, página, aquelas coisas nada toda, que né, a gente faz as duas etapas do lançamento. Avisa que o carrinho abriu, eu uso normalmente 5% e 10% eu deixo para remarketing da fase 3, que é onde a gente vai quebrar as objeções. Então, mais ou menos a média é essa daí.
Bacana, bacana demais. Perfeito. Cara, a gente chegando no final para conhecer um pouco mais sobre você, sobre suas ideias e tudo mais, eu sempre faço aqui três coisas, né? Então são. Eu vou te falar, tipo assim, por exemplo, três livros. Aí você me fala três livros aí de bate-pronto, sem muita enrolação, pra gente ir te conhecendo melhor, você dando indicação pra galera e tudo mais, né? Então, pra gente finalizar aqui. Três conquistas aí que você teve ao longo desses anos que você se orgulha muito.
No marketing digital ou na vida?
Na vida. Pode ou não ser do marketing?
Cara, três conquistas na minha vida. Três conquistas na minha vida... Minha esposa, meus filhos e minha empresa.
Perfeito. E no marketing?
No marketing? Pá, no marketing, minha empresa, foi o marketing digital que me deu, de qualquer maneira, minha equipe e o que a gente já fez, os resultados que a gente já fez.
Perfeito, perfeito. Vamos lá. Três habilidades, superpoderes que você tem, que te fizeram chegar até aqui hoje, que você, se você pudesse, você gostaria de transferir para as outras pessoas também, enfim, ter essas habilidades.
Poderes? Três poderes?
Três habilidades, assim, que você tem, que você gostaria de passar para as pessoas.
Cara, eu sou um cara que... isso é difícil, né, cara? Mas, cara, eu sou um cara que... Poxa vida, eu sou um cara comunicador, isso eu acho. Perfeito. Que eu tenho, eu acho que isso é uma coisa boa que eu tenho, cara, sou um cara família, total família, minha base é família, sou um cara família, e cara, eu vou ficar só nessas duas mesmo, velho.
Você pode ser considerado persistente também, né? Afundou.
Ah, sim, pode ser. Persistente, sim. Isso é verdade. Pode ser. Persistência é legal.
Perfeito, perfeito. Bacana. Você gosta de ser um cara que gosta de ler? Você costuma ler alguns livros mais?
Não, sou péssimo de leitura, cara. De verdade. Os livros que eu tenho aqui, minha esposa que consome muito, mas eu sou bem péssimo de leitura. Tanto que eu confesso, quando você falou assim, três livros, vou passar vergonha. Mas
fala aí, cara, três séries, três documentários, três indicações, qualquer indicação que seja.
Meu, assim, eu vou ser sincero pra ti, cara. Eu não vou ficar inventando moda aqui, não. Não vou dar três livros de marketing, nem de copy, nem de tráfego, até porque, como eu falei pra vocês, eu acho que eu não li nenhum do que os mercados indicam. não li, de verdade eu não li. Mas eu também não vou me mostrar aqui um empreendedor certinho, porque eu não sou, não leio não. Mas o livro que eu mais li nesses últimos anos, cara, que não tem nada a ver com marketing, empreendedorismo, com nada, velho. Pra mim é a minha base. Faz um tempo que eu não leio, mas pra mim é a Bíblia. Pra mim é o melhor livro, é a Bíblia, cara. Lá tem tudo. E se eu for indicar um livro, é a Bíblia, velho. Lá você vai aprender sobre empreendedorismo, tu vai aprender
sobre a vida.
Sobre, né? A vida, tu vai aprender sobre tudo, cara. Eu leio muito a Bíblia, de verdade. E é isso. Esse é o que eu leio. Os outros eu ia só ficar te inventando aqui para falar que eu sou o cara do digital que conhece os livros. Mas isso eu não vou fazer, não. Perfeito. Então eu vou indicar só um livro, velho. A Bíblia eu leio.
Esse livro tem vários livros dentro, então já conta com vários, né?
Ah, é verdade, tem essa também, tem vários irmãos.
Perfeito, perfeito. E, cara, três conselhos que você daria para quem tá começando nos bastidores do digital, para eles não, pra eles, enfim, seguirem esses conselhos aí que podem fazer eles chegarem a lugares bem bacanas.
Tá, legal. Três conselhos que eu dou, cara, isso é bacana. Meu, não escuta todo mundo. Conselho número um, não escuta todo mundo. Escolhe um, dois, foca naquele conteúdo desse cara, implementa, tem resultado e depois você vai procurando otimizar, escutando outros. Cara, porque isso eu vejo que é o maior problema do mercado, é o tanto de informação que tem. Na minha época já era e hoje é pior ainda. E aí você tem técnica de um, guru do outro, não sei o que do outro, você quer aprender tudo, aí você não consegue implementar nada, tu não sai do lugar e aí tu vai falar que o digital não funciona. Então, cara, se eu puder te dar essa orientação, escolhe um mentor, escuta o que esse cara te falou, implementa, tenha resultado para depois você vir otimizando com outros conhecimentos. Você tem que procurar otimização. Hoje eu procuro otimizar com outros conhecimentos, porque, cara, pra ser sincero, acho que uma hora você não tem o que aprender. Você tem que só ficar atualizado no mercado. Então, cara, dica número um que eu tenho para te dizer é essa. Cara, entra para ação o mais rápido que você puder. Essa dica 2, assim, ó. Se você aí for produtor, meu, entra logo em campo. Se for sozinho ou não, entra logo. Você vai ver o tanto que você vai aprender. E se você é gestor de tráfego, copy, alguma coisa que não é e está precisando, procure alguém para você trabalhar, mesmo que fosse de graça, porque isso também vai te ajudar. Entre em campo logo. Por mais, com experiência ou sem experiência, entre em campo logo. E, cara, e a terceira coisa que eu tenho para falar é erre logo, fracasse logo, porque isso vai te ajudar a ter sucesso.
As três vai economizar coisas... tempo.
É isso aí. As três coisas que eu posso te dizer que nesse tempo que a gente está caminhando é essas dicas, cara. Eu acho que já vai ajudar.
Beleza. Brigadão, cara. Muito fera o nosso papo. Acho que foi uma aula de lançamento, eu aprendi demais. Muita coisa que eu te perguntei foi porque eu tinha dúvida, né? A gente é novo no mercado de lançamento, principalmente. Eu venho do mercado de empreendedorismo, fui gerente de co-work e tudo mais. Então, eu tô pegando muito essa parte. Mas esses três conselhos por último que você deu são conselhos, assim, ó, muito importantes, porque realmente, cara, você estudar ali na teoria, ver as pessoas fazendo, você fica, porra, incrível e tudo mais. Quando você vai pro campo de batalha, que você realmente aprende, entende, coloca na prática, vê o que funciona, vê o que não funciona, vê o que é groselha, o que é realmente de verdade, né? Então, essa sua sinceridade eu achei muito massa, muito fera mesmo. E, cara, espero aí que a gente continue muito tempo fazendo parceria, a gente volte a fazer outro podcast, trocar mais ideia, enfim, a gente vai conversando aí, beleza? Então, muito obrigadão, de verdade, Ricardo, e espero que você tenha curtido. Últimas palavras?
Não, show de bola, só agradecer, confesso que se eu fiquei nervoso, cara, vou falar uma coisa aqui que é bem verdade, isso foi a primeira coisa que eu participei nessa minha vida, eu nunca participei de evento, de palestra, não, eu fiz uma palestra para a Monetize quando o Moto me pediu, mas eu nunca participei de nada de outras pessoas, eu sou um cara bem bastidor, não gosto muito, mas o Matheus me convidou, confesso que no início eu tentei fugir, não vou mentir, eu fui transparente, né, desde o início, não é agora que eu vou pisar na bola, mas depois eu vi que podia ser legal, então eu que agradeço pela oportunidade, é um conteúdo único, não tem nada mesmo, vocês não acham nada mesmo na internet, cara.
Eu sou só aqui,
por enquanto é exclusivo, é só aqui, eu fiz aí show de bola, como o Matheus me pediu, e é isso, cara, só agradecer pelo convite, e tamo junto, cara, se precisar aí, só chamar.
Obrigadão, cara. Valeu. Ótimo dia aí pra gente e bom trabalho. Valeu, Ricardo.
Show. Valeu, obrigado. Valeu. Até mais.